Boa tarde a todas e todos. Boa tarde aos que estão aqui na sala e também a quem nos acompanha pela transmissão que a Câmara faz por seu YouTube, seus canais de comunicação via internet, né? Facebook, também o site, se eu não me engano, site da Câmara. Eu declaro aberta esta reunião da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Ouro Preto, para tomarmos o depoimento do senhor Ayrton Moreira. É Moreira? Tá. Deixa eu ver aqui o nome. Senhor Ayrton. Ayrton Almeida. Estão me ouvindo? É isso mesmo?
Estou ouvindo,
Senhor
Almeida
Ayrton
Pérez.
Almeida, a quórum da Comissão de Direitos Humanos está aqui representada pelo vereador Luciano e por mim. Seu Ayrton, qual que é o seu nome completo?
Ayrton Carlos Almeida Veras.
Seu Ayrton, pode relatar para a gente como e quando que aconteceu, o que a gente tem tomado conhecimento pela imprensa, que é a denúncia que o senhor faz de ter sido vítima de trotes violentos no interior de República da UFOP. O senhor pode relatar para a gente? Senhor
Primeiramente,
Ayrton,
se pode.
o seu endereço é. O senhor mora no Maranhão, está falando do Maranhão, é isso?
Sim, Maranhão.
Sim.
Eu não sei se pode ser considerado como um trote violento, mas sim um crime de tortura. Começa desde quando eu fui para Ouro Preto e eu procurei esse tipo de moradia. Até então, eu não sabia que seria dessa forma. Fui indicado à sinagoga por meio de um ex-morador de lá, que foi um professor meu aqui no Maranhão. Eu fui ex-morador de lá. Chegando lá, nos primeiros dias, eles me explicaram que não haveria trotes lá, que lá haveria uma batalha. Me explicaram um pouco que era uma adaptação que eu pensava se caracterizar pelo socioeconômico, mas quando cheguei lá, eu não sei o que era preciso para entrar, só eles sabiam, eles não poderiam dizer para a gente. Começamos, né? Primeiro tinha que fazer os afazeres domésticos, quanto isso, nenhum problema, mas com o passar de algumas semanas eu fui vendo que é totalmente diferente. Além de sofrer várias humilhações de lá, por ser maranhense, eu fiz grandes palavras muito chatas, como maranhense safado, várias coisas, várias palavras humilhantes, até então eu aceitava. Só que então, eles podiam me xingar e eu não podia xingar eles. Porque se eu falasse deles, brincando também, eu tomaria punições, que foi começando com carro de cachaça, molhos. E eu não estava só sujeito a essa república, como a todas as repúblicas federais que próximas ali. A obedecer eles, a fazer tudo que eles mandarem, a servir de escravo, de garçom, ter noites mal dormidas. A gente era obrigado a ir para a festa, de casos de eu estar doente, queimando de febre no quarto de uma república lá da rua de cima, chegar na minha casa, entrar lá dentro da casa, ir no meu quarto sabendo que eu estava doente e jogar extintor de incêndio em mim. Eu queimando de febre, jogar extintor de incêndio, eu não poder fazer nada, não poder falar nada, só porque eles eram mais velhos, eram veteranos. Então, até então, eu achava que poderia aguentar, que seria só uma fase. Tive uma decaída acadêmica, tive uma grande decaída por questões essas que eu falo, e não é só eu que falo, vários estudantes relatam a mesma coisa que estou relatando. Voltei para o Maranhão de férias, cogitei algumas vezes em sair da República, sim, cogitei, mas eu achava que não, eu tentei pesquisar outros meios de moradia, mas então minha família não poderia arcar. Então, eu gostei de passar mais um pouco, seria só uma fase. Voltei para lá. Quando eu voltei, teve essa escolha. Essa escolha, segundo eles, que me deram a opção de tomar água, molho e cachaça. E eu teria escolhido molho. Como eu vou escolher molho do que água? Isso é uma mentira grande. É, primeiro que eles obrigam a gente a beber. É eles que decidem quando a gente pode beber e quando não pode. Quando a gente para e quando não para. Eles decidem tudo lá. Eles têm total controle da gente. Faz uma lavagem cerebral. Não só, não como fez em mim, como faz em mim todos os calouros. Esse sistema é totalmente opressor. Eles não aceitam ser contrariados. Eles têm grande influência. É, tem grande influência, tanto aquisitiva como influência ideológica. Então, aconteceu o fato. É, eles me obrigaram a beber, jogaram água com um pó de café no meu rosto, então eu aspirei pelo nariz. É, além disso, não deixaram jantar, fizeram beber molho misturado com várias coisas, óleo, pimenta, pó de café. Eles sabendo que eu já passei por procedimento cirúrgico, sabendo dos meus problemas, e obrigam a gente a beber, misturado com cachaça ainda. E eu era obrigado a beber e não podia vomitar, porque se eu vomitasse, ia beber mais. E foi assim, acontecendo. Até onde me lembro, foi depois desse balde de água no meu rosto. Depois aí não me lembro mais de nada. E outra, eles alegam que eu uso pomada para hemorroida. Sim, eu uso, mas faz tempo que eu não estava usando. Eu não estava usando porque eu estava bem, já estava curado. É, o médico, os laudos do médico foram bem claros, era um lubrificante, foi tentado abuso e abuso tentativa de abuso sexual. Foi, é verdade. Eu não fiz relações sexuais, eu não sou gay, não tenho nada contra, mas eu sei da minha conduta, eu não sou gay, então eles não podem alegar isso. Outra coisa, eles alegam que eu sou usuário de drogas e na República não é permitido drogas. Eu desminto isso. O meu laudo médico disse, meu toxicológico não deu uso de drogas. Dizem que eu tomava remédio misturado com bebidas. Mentira. Eu tinha parado de tomar meu remédio estava lacrado. Minha mãe foi que achou meu remédio, estava sumido, achou depois. Reviram nossas coisas, reviram nossas roupas, sujam, perdem nossas coisas. E acho isso engraçado, acho isso bacana, serve de chacota. E a gente é obrigado a aceitar tudo isso, não só eu, como outros colegas. Além disso, que eles fizeram, eles saem falando em redes sociais, também na comunidade de Ouro Preto, republicana, sujando minha imagem, falando várias mentiras, me acusando de abuso sexual que eu teria. Feito contra meninas que eu não sei nem quem é, não sei quem é elas, que eu teria abusado sexualmente, que eu já era morador, sendo que eu nunca fui morador, era calouro. Que eu já tinha sido até expulso de uma república. Aquela foi a primeira república que eu entrei. Inventam muitas notícias falsas e transmitem na internet, culpando a vítima. Eles fazem essa jogada, eles querem culpar a vítima. E estão sujando minha imagem. Eu tenho aqui prints que mostram o que eles estão fazendo na internet. Eles são covardes e sujam a imagem da minha mãe, dizendo que é mentirosa, que a gente estaria inventando tudo isso por dinheiro. Não é por dinheiro. Eu não ganhei nada, eu só quero justiça.
Seu Ayrton, quando é que o senhor. E qual vestibular da UFOP que o senhor orientou de sua universidade?
Eu fiz um Enem.
É, Enem. De que, qual período, de qual ano você ingressou?
Eu ingressei em 2021.
No primeiro ou
Foi
segundo
no
semestre?
primeiro semestre.
Para qual curso?
Eu comecei em Química Industrial e logo após eu fiz uma transferência, uma reopção de curso para Engenharia Metalúrgica.
E quando que o senhor ingressou na República?
Eu ingressei já no segundo semestre, que o primeiro semestre foi. Ingressei no segundo semestre em abril.
Em abril de 2021.
Abril, não, fevereiro.
Sala de fevereiro,
Foi
gente.
fevereiro,
Sim,
fevereiro.
fevereiro.
Mas se eu não me engano, as aulas demoraram a começar, começaram em abril.
Sim. O senhor disse que o senhor veio por indicação. O senhor foi para qual república?
Sinagoga.
É por indicação de uma pessoa. Quem foi essa pessoa que indicou o senhor?
Rômulo Poderoso Rauta.
Sim, é amigo do senhor, conhecido?
Ele era meu professor, né? Amigo, já não sei, que o próprio filho dele está espalhando notícias falsas na internet.
Sim. O senhor veio. Por que que o senhor veio estudar na UFOP? O que que motivou?
É porque o curso que eu fiz, o técnico, eu não tinha esse curso aqui no Maranhão, só em outros estados. Então, eu tinha a opção de ir ou para a UF ou para a UFOP. Então, por indicação dele, ele me disse que ia ser muito bom, que não haveria trotes, que ia só raspar a cabeça. Eu acreditei, no princípio, que era só isso. Então, eu vim para a sinagoga, até por ser melhor economicamente, por ser mais barato.
E o senhor tem. Eu não li ainda uma nota. Eu vi notícia de que a República teria soltado uma nota. E nessa nota eles desmentem, né, a denúncia do senhor. Quais elementos probatórios que o senhor avalia que tem que possa provar ser verdade o que o senhor denuncia?
Eu tenho laudos médicos, tenho testemunhas e pa vários papéis, e além disso, o que eu posso ter como prova?
Todo relatório
Todo o
médico,
relatório médico
hospitalar, aqui
hospitalar.
aqui.
E o meu laudo psiquiátrico. Antes desse acontecimento, que quando eu voltei de férias, eu faço acompanhamento psiquiátrico e ela notou que eu estava com problemas. E era devido a essa adaptação ali na República. Eu estava tendo problemas para me adaptar lá.
O microfone do senhor está desligado, vereador.
Desculpa, encosta a porta, por favor. O senhor disse que tem laudos médicos, relatório médico hospitalar, testemunhas. Quais são essas testemunhas? O senhor pode declinar o nome dessas testemunhas?
Sim, eu tenho meus colegas que eram irmãos de batalha junto comigo, que moravam na mesma casa. Não sei o nome deles todos, só sei por nome, o primeiro nome, que é o Gabriel, o João Vitor e o outro João Vitor. Agora eu não sei se eles namoram lá, como é que tá a mente deles. Um
Gabriel,
dos
João
testemunhos
Vitor
foi lá.
e
E o outro nome também é João Vitor.
dois João Vitor. Eles continuam morando na República, pelo que o senhor sabe?
Até onde eu sei, eu acho que eles namoram lá.
Então, desculpe o barulho que abriu a porta. Quando foi o acontecido? O senhor lembra a
Foi
data?
o dia 4 de agosto de 2022.
Sim. O senhor pode descrever melhor como é que foi esse dia, exatamente? O que que era, uma festa? O que era?
Na verdade, não é ter festa nenhuma. Eu acordei cedo, fui para o foto, estava decidido que teria que sair bem melhor nos estudos, porque para aumentar o meu coeficiente escolar. Fui cedo, quando deu o meu último horário, que foi às 18h30, eu recebi uma mensagem no grupo dizendo para a gente estar na sinagoga até às 19h40. Porque se não chegasse nesse horário, iríamos todos beber cachaça. Então, eu encontrei com meus colegas e a gente desceu junto, em direção à sinagoga.
O
Até
senhor, só uma
que...
pergunta, desculpe interromper. O senhor tem essas mensagens de WhatsApp?
Não, porque eu fui assaltado recentemente e levaram o celular de todo mundo aqui de casa, levaram TV, a gente foi assaltado aqui a mão armada, levaram tudo. E eu não tenho acesso que eu não fazia backup, porque meu celular era bem antigo e estava com memória cheia.
Você pode continuar, então?
Mas antes, eu passei
Recebeu
por isso,
essa mensagem para comparecer à
quando a
reunião.
minha mãe achou meu celular. Antes de a gente se assaltar, minha mãe viu todas as mensagens, ela vasculhou. Então, até então, eles estavam em posse do meu celular, eles apagaram várias fotos que eles fizeram. Minha mãe viu,
Quem
era uma testemunha.
estava em posse do seu celular?
Os moradores da República, quem estava?
Pessoal, o que estava acontecendo?
É o Pedro Kovacs Magela, Bessola estava em posse do meu celular.
Repete o nome, Pedro.
Kovacs Magela.
Sim, pode continuar.
Até então eu tinha enviado mensagem falando que se caso fosse escolha, não estaria a fim de beber, porque eu estava cansado. Eu passei a manhã o dia todo na faculdade e até então não tinha jantado. E quando eu cheguei lá, falaram que seria apenas uma reunião. Eu até então acreditei que seria bom, uma reunião apenas.
Desculpe, Ayrton, antes que você prossiga, como é que o Pedro teve acesso ao seu celular?
Durante o ocorrido, como eles jogaram a água em mim, eu entreguei meu celular para um dos moradores. Até então não me lembro. E a senha do meu celular era bem fácil, bem fácil. Até então eles desbloqueavam para trocar música, quando botava a música na caixa. Eu
É
dizia a
comum
senha.
ter a senha do celular de outro?
É comum saber, né? Ainda mais quando é fácil. Quando é para pôr música, alguma coisa, a gente não.
Sim. Pode continuar então. Aí você desceu para ir para a República, é isso?
Chegando lá, então a gente foi para o quarto de um dos moradores. Então começou essa bendita reunião.
De
Então, até
qual
então,
o quarto de qual morador?
o quarto do Teco, que é o Túlio Câmara.
Sim.
Começou a reunião. Então foi falado algumas questões sobre a batalha, sobre o comportamento, sobre coisas da casa. Aí eles falam lá na reunião e um momento lá engraçado e eu esbocei uma risada. Então eles me repreenderam e disseram que só por isso eu ia beber um molho. Então levaram a gente para fora no quintal, né, na área lá de na área externa. Botaram a gente sentado um do lado do outro, eu e meus outros colegas, e vieram lá com um copo cheio de 300
Sentado,
e mistura.
eu não entendi. Botaram-se sentado, você falou uma palavra que eu não
Eles tinham
entendi.
sentado um do lado do outro, em
Sim.
fila, um do lado do outro. E vieram com um copo de molho e deram para mim tomar. E até então, só para mim, para os outros colegas deram cachaça. Eu tomei e não vomitei nessa. Aí vieram com outro copo e dessa vez botaram, além das misturas, misturaram com cachaça. Eu tomei e vomitei logo. E porque eu tinha vomitado, eu ia ter que tomar 1 litro de cachaça inteiro. Aí eu tomei mais um de cachaça. Enquanto isso, os outros colegas já estavam desmaiados de bêbado já. E um outro colega meu, o Gabriel, ele não bebia. Ele não bebe, quer dizer, ele não bebe e obrigaram ele a beber. Ele não bebe. E obrigaram ele a beber, que ele ficou quase. E eu vi ele meio que desmaiado, e eles tentando reanimar ele. Aí, antes dele desmaiar, jogaram essa água com pó de café, e eu, de relance, olhei para a janela, que eles jogaram de cima da janela. E então pegou no meu rosto. E nessa que pegou no meu rosto, entreguei meu celular, meu relógio, as coisas que eram eletrônicas, tá? Meio com medo de molhar. E me encostei numa viga lá de madeira lá que sustenta a parte da casa. E até aí eu me lembro do ocorrido.
Você falou que vocês sentaram um ao lado do outro. É você e mais quem?
Eu, o João Vitor e o Gabriel.
Ah, vocês eram quatro, então são esses quatro calouros que estavam disputando vaga na República, é isso?
Era.
Todos ingressaram com você no mesmo período? Já tinha alguém de período anterior?
Não, eu era do primeiro período e todos os outros dois eram do segundo semestre e um já era mais antigo, só que ele foi expulso de uma república e veio para essa. Ele era mais antigo que eu.
Sim. Nas conversas entre vocês lá na república, é comum esse tipo de trote no interior desta república?
Como desta e das outras também, que tem arredores. Às vezes a gente acordava, olhava por mais árvores, estava a roupa de pessoas lá, e só via a notícia que tinha levado o vento, que eles chamam de trote. Vento e revirado o quarto, molhado tudo, bagunçado tudo. Quando fazem alguma coisa que eles acham que devem punir, eles fazem isso.
E vocês têm conhecimento, quando vocês entraram, você tinha conhecimento de que essa prática é proibida no interior da universidade?
Eu tinha conhecimento, e até então eles falavam que não faziam, mas com o tempo eu fui achando que a brincadeira dele era muito pesada e que eles iam acabar fazendo isso. E eles botam na nossa cabeça, eles normalizam que isso é normal, isso não é nada.
Eu tô, de certa forma, surpreso com esse seu depoimento, porque eu entendi que isso já não ocorria mais no seio da universidade. Eu morei em República por muitos anos e tenho uma experiência, então, de viver os dois lados dessa história. Eu tanto sofri trote quanto, infelizmente, pelo que terei que pedir desculpas pelo resto da minha vida, pratiquei trotes. Porque o ambiente é um ambiente que, ao mesmo tempo, nos acolhe, as repúblicas, né? Elas nos acolhem e, ao mesmo tempo, fazem esse tipo de coisa com as pessoas. Então, a gente cria ali uma relação de afeto e de dependência, ao mesmo tempo, né? com aquele ambiente. Normalmente, pessoas vindo de cidades distantes, né? Sem nenhum... Eu, quando vim para cá, não conheci nenhuma pessoa. Em Ouro Preto, isso foi em 1996. Então, eu sofri esses tipos de trotes, né? Esses aí, como ter que me ajoelhar para os veteranos urinarem em mim, receber isso que você falou, ser amarrado numa cama no quintal, no frio, então, todo tipo de trotes violentos, né? Ou muitos tipos de trote. Eu fui vítima deles e, repito, pelo que me peço, pedirei desculpas pelo resto da minha vida, os pratiquei também naquela onda, né, de que é normal, né, e a gente, infelizmente, graças a Deus, depois de uns dois anos nessa situação, eu falei, opa, isso não é, isso está errado, e aí eu tive o privilégio de conhecer e conviver com professores aqui da universidade, E essa convivência com os professores me despertaram para que aquilo estava errado. Eu era jovem, 17 para 18 anos, saindo de vindo do Espírito Santo. Então, eu conheço bem, mas eu entendi que já tinha sido... Eu avalio que houve uma evolução, né? Antes era muito mais comum, eu avalio pelo que ouço, né? E até pelas medidas que a universidade foi tomando aos poucos, pelas ações do Ministério Público também, que eu sei também atua sobre este caso, né? Bem como sobre a questão dos critérios para escolha, né? Dos novos moradores. Então, quero com isso dizer que eu conheço bem essa história, por dentro. Mas eu entendi que tivesse já sido... Você está dizendo que... E aí eu te pergunto novamente... Continua sendo comum, não só pelo seu conhecimento, não só na República, sinagoga, mas também em outras repúblicas?
Continua.
Você conhece outros estudantes que também passaram ou passam por isso? Que se disporiam?
Conheci.
E você tem algum que você possa dar nome, endereço, para que a gente possa ouvir também?
Assim, nome eu não tenho, até porque a gente ouvia lá, quase não se usava nome, era só apelidos. Então, Assim, eu não era muito próximo lá, assim, de outras pessoas, eu não tinha muito contato, porque eu era mais na minha, e também o pessoal meio que não gostava de mim lá. Então, me chamava de folgado, né? Folgado. Porque sempre quando fazia uma coisa que passava dos limites, eu ia de contra. Eu sempre, às vezes, brigava, uma confusão, porque eu não aceitava, às vezes, não aceitava. Então, era visto, mal visto lá como folgado.
Como é que você sabe que em outras repúblicas também há a prática desse tipo de...
Porque a gente vê, a gente acorda, a gente vê nas árvores, a gente vê roupa do pessoal lá, a gente sabe da história, tal pessoa do movimento. A gente sabe de histórias de pessoas que a gente vê, às vezes, em festas, as pessoas, eles mandando a gente beber, eles mandam a gente beber, só deles olhar pra gente, ah, te olhei, o cara é mais velho, veterano, ele te olha, vira teu copo, tá, ali tu tem que virar o um copo de cachaça.
Então, isso continua como na minha época, né, que a gente tinha que virar um copo de cachaça, se não se aguentasse, tinha que virar dois. Às vezes chegavam às 3 horas da madrugada, 4 horas, viravam a cama da gente, e já tinha um copo,
Na minha história, eu estou inventando.
tinha que ir para a
Acho que foi no
cozinha,
meio da madrugada.
aí tinha que ir para a cozinha e beber acompanhar o veterano, né?
E
Beber
só
e acompanhar.
dormir, até só ia dormir enquanto o veterano fosse dormir. Aí o veterano fazia o quê? Os veteranos faziam o quê? O uso de drogas, ficavam à noite, de manhã acordado, e a gente era obrigado a aguentar. Não podia deitar, não podia encostar, porque senão, se a gente deitasse, a gente era revirado, então é jogar a gente todo de sede, ou então tinha que beber muita cachaça.
Bom, então você afirma que continua havendo esse tipo de trote, que
Continua.
não foi uma exceção, não foi um caso
Não
isolado.
foi. Não é caso isolado, continua. E é tanto verdade como toda a comunidade está me atacando e atacando a mim e minha família, porque isso aí se diz respeito a todas as repúblicas.
Quando você fala toda a comunidade, qual comunidade está te atacando? Continua te
Republicana.
atacando?
Continua a comunidade republicana, pessoal que tem vínculos com república.
E alguém te defende?
Ah, quem me defende é alunos que já sofreram, pais que já sofreram com filhos que tiveram o mesmo relato que eu, o mesmo fato que aconteceu comigo, e sabem o que acontece de verdade, me defendem, mas eles continuam plantando mentiras para poder sujar minha imagem, minha e da minha família.
E você tem esses relatos de quem te defende? Tem manifestação de quem te defende?
Tenho.
Você pode me dizer como? É em rede social?
E é em rede social, todos, Instagram, Twitter.
Você tem isso? Tem como você passar cópia para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de
Eu
Outubro?
posso tirar print depois e mandar tudo, de algumas que eu tenho.
Sim. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de dizer? Algum outro vereador? Eu vou passar a abrir a palavra também aos colegas vereadores presentes aqui nessa sessão. Mas tem alguma coisa que eu não perguntei que você queira dizer?
Eu vou passar a palavra para minha mãe, que ela quer falar um pouco aqui.
Sim. Outra coisa, antes, atitudes. Tomadas pela universidade que você tenha conhecimento, pela direção da universidade.
Eu fui informada que eles receberam as documentações quais eles exigiram para poder entrar com disciplina administrativa com os alunos, que está em processo, até o número de processo, então estou aguardando esse resultado. E eles também entraram em contato conosco, dizendo que vão ajudar o Ayrton a fazer a cursar o curso de engenharia, a disciplina de engenharia aqui em São Luís, no Maranhão, e ajudar quando chegar a parte metalúrgica em outro estado. Porém, só até agora não responderam mais nada, estou aguardando. O advogado me ficou de agora à tarde na UFOP. Ele foi à delegacia e tem uma série de declarações dos alunos da casa, degredindo a imagem, a conduta do Ayrton e a minha.
Só uma pergunta, vocês têm advogado, desculpe interrompê-lo, vocês têm advogado constituído aqui em Rio do Preto?
Sim. Consegui um aí.
Você pode dizer o nome do advogado?
Doutor Antônio Ramos, parece.
Sim. Pode continuar.
Pois é. Eu vi, achei no Twitter, né, uma amiga minha, que eu não uso Twitter, na verdade, eu não tenho acesso a essa rede social. Agora que eu verifiquei, uma pessoa se passando por um filho do professor Romulo, uma pessoa, um garoto se passando, por sinal, ele é menor de idade, me atacando a minha conduta, dizendo que era mentira, que era baita de uma mentira, que isso não existe, porque ele era muito próximo, que era que eu queria ganhar dinheiro em cima disso. Gente, eu não estou ganhando um centavo nem de nenhum jornalismo, de ninguém, nem para sequer manter os custos financeiros do meu filho, da saúde do meu filho. Eu sou doméstica e estou ralando muito para conseguir comprar uma caixa de remédio. Porém, eles deveriam fazer o mínimo, porque foi o mínimo que eles fizeram foi pagar as passagens de avião, porque eles se sentiram que ia pegar e sentiram que havia necessidade de enviar as passagens de avião para ir, para vir pra, e pagar R$ 928. Descobri, fui no extrato e peguei, para ajuda de custo. Porém, isso não vem pagar a vida, a saúde do meu filho. Meu filho quase morre. Eu clamo por justiça, sim. Eu clamo não só por ele, por outros estudantes. Não tem só um, nem dois. Eu presenciei no dia que eu cheguei à noite, sábado de manhã à noite, a República do Lago estava fazendo isso com outros alunos. Da janela do quarto, eu presenciei os mais velhos botando os novatos para tomar copo de cachaça e virando. E era gritando por alto: toma, toma. E a pessoa não podia vomitar. Meu esposo até me questionou: sai da janela. Não fica na janela. Assim, eu vou ficar, eu quero ver o que vai acontecer ali. E posteriormente, depois que eu fui saber que foi isso que aconteceu com meu filho, quando eu cheguei ao hospital na segunda-feira, que eu fui comunicada que meu filho passou por esse tipo de coisa. E relato mais, não são palavras, porque eu tenho como provar. E o hospital Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto está do meu lado, porque de lá já me ligaram, que eu viram essa reportagem e afirmaram que o que for preciso, eles vão mandar para mim, com comprovação que foi feito com Ayrton. Isso para mim não é trote, isso é tentativa de homicídio. Tentaram matar o meu filho, sim. Isso para mim é são pessoas que marginais, não é estudante, gente. Porque estudante que é estudante não perde seu tempo dando cachaça com pimenta, óleo e molho shoyu para uma outra pessoa, sabendo que todos sabiam que meu filho faz uso de medicações pesadas, tarja preta, porque tem problema de ansiedade, tem problema de estômago, tem problema de coração, toma medicação para cardíaco, para pressão alta e para o coração. Todos sabiam disso e só fui comunicada um dia depois, à tarde, não foi pela manhã nem no mesmo dia, como diz a nota deles lá na delegacia.
Ainda fazia o chacota com o meu problema intestinal.
Fazia o chacota com o problema intestinal do meu filho, com tudo que
Eu
meu filho
quase morro.
passava. Então, eu quero justiça, eu quero que os senhores me ajudem a chegar a esse ponto, porque todos, não é só o meu filho. Por acontecer com o filho de qualquer outra pessoa, como já aconteceu. Eu estudei todo o caso, estudei casos de outros alunos que já passaram por isso.
E algo está sobrevivendo.
Passei a noite de 21 dias lá, passei 21 a noite estudando tudo isso. Saí de lá, vim embora, trouxe meu filho de volta para Maranhão, doente, ruim, porque eu não queria que ele passasse mais um dia naquela sinagoga, porque ele estava piorando o psicológico dele pós-hospital, pós-auto-hospitalar.
A senhora passou 21 dias lá, como é que foi isso?
Foi porque eu não tinha onde me hospedar. E eles se ofereceram a hospedagem para mim, porque o Ayrton era da casa. O Ayrton era de lá e eu pagava o valor da previdência certo todo mês.
Só ficou
Isso,
por quanto tempo? Por quanto tempo na República
são
Islâmica?
seis, são quase 6 meses aí que ficou lá.
Não, senhora.
Eu fiquei lá 21 dias, eu e meu esposo. O período que Ayrton foi internado, dia 4 à madrugada, para o dia 5, eu vim sabendo, dia 5, às 16 horas e meia, que meu filho estava na UTI da Santa Casa, e viajei de madrugada, do dia 6, cheguei às 7 horas em Belo Horizonte, E às 9 horas eu cheguei em Ouro Preto, lá na sinagoga. Os mesmos pagaram as passagens, os mesmos pagaram o carro, o táxi, e os mesmos me levaram até o hospital. Chegando ao hospital, fui verificar o meu filho, porque o interesse maior era eu ver o meu filho como ele estava. Fui saber como meu filho estava. Não sabia da história correta. Porque eles, enfim, me contaram que aí tu tomou 2 doses de vodka e foi dormir, vomitou e passou mal. E eu relatei a eles como que aí tu viajou ontem para cá, que foi dia 3, que aí tu viajou, chegou dia 3, um dia depois. Bom, eu fiz todo o check-up no Ayrton, ele estava bem de saúde. Eles não dormiu, passou mal, sendo que eles induziram meu filho a tomar cachaça, molhos e um banho gelado no rosto, com pó de café que foi tirado do pulmão do meu filho. Muito líquido com pó de café, a qual fez meu filho entrar em uma pneumonia por aspiração. Quase mataram ele. Ele teve que ficar entubado com respiração mecânica por 8 dias. Isso é pouco. Qual motivo que não tem provas? Qual é a evidência? Tudo. Como alcoólico, com suspeita de sedação, porque a médica suspeita que foi colocado Rivotril na bebida dele, pois no sangue dele é um alto nível de sedativo e ele não tomou Rivotril. Eu encontrei um vídeo de Rivotril já escondido por trás da televisão, na sala, porque a esposa do meu filho estava revirada, tudo jogado, não encontrava nada, roupa dado nó, no porão da casa, no quintal da casa. Eu passei quase uma semana procurando meu esposo, e lavando, e juntei tudo e organizei. Quando descobri do lubrificante, a segunda-feira à tarde, eu já estava indo embora do hospital, quando a enfermeira, mais a Jaqueline, que é do hospital, me chama já na portaria da saída. É a Aksa. Volte aqui, a médica quer falar com você. Fui lá, voltamos na médica. E a médica relatou e deu o documento para a gente assinar, liberando para ser feito o exame. Porque o médico da UPA, a qual atendeu o Ayrton primeiro, achou lubrificante sexual a parte íntima do meu filho no ânus. Eu disse, como assim? Meu filho não é gay, meu filho não é homossexual. Aí ela disse, ou ele foi sedado para passar por atos abusivos lá. Foi palavras da médica, doutora Eliana. Doutora Cíntia de... Doutora Eliana e doutora Cíntia de Farias, de Freitas. Documento está aqui. Então, eles alegam que aí usou o remédio, pomada para hemorroidas. Ele não estava usando porque ele estava bem. E isso, mas que não era pomada, era lubrificante. Fora que ele ficou em coma esses dias todos. E foram somados 16 dias no hospital. Isso não é brincadeira. Isso não se faz com ninguém. Mandar uma pessoa comer areia. Gente. E quem me falou isso?
Vereador Cruzu, o microfone do senhor está desligado.
Foi uma fonte muito forte que me falou isso. Foi.
Vereador Cruzu, o microfone do senhor está desligado.
Que me comentou que Ayrton foi mandado comer areia uma vez, sendo que eu fiquei horrorizada. E eu fiz uma reunião, sim, com os meninos, os 12 meninos, a gente sentamos e conversamos. Eles ficaram passados, que não foi. Depois eles pediram perdão, desculpa, e disseram que iam arcar com tudo que tinha acontecido, porque foi provocado pelo trote que eles causaram lá. E Ayrton foi o único que passou mal. Eu mesma vi fotos no grupo dos meninos desmaiados, dormindo bêbados. Eles fazendo caçoada. Eu, quando eu peguei o celular do meu filho, eu vi, eu fiquei horrorizada. Apagaram do meu filho, mas dos outros não apagaram.
Pode dar um minuto que deu um problema técnico no equipamento do vereador Curuzu.
Tentinho.
Pode. Estão me ouvindo?
Sim.
Tá. Desculpe, Naxa. Deu problema técnico aqui. Eu acabei não conseguindo concentrar no que o senhor estava dizendo no final, mas depois eu vou ouvir, vou ouvir o depoimento novamente.
Sim, tudo bem.
Pego especialmente essa parte. Mas uma coisa que eu queria saber é o seguinte. Quando foi que vocês tornaram público? Quando é que foi que vocês fizeram a denúncia?
Eu fiz a denúncia no dia 19 deste mês, porque eu esperei bem meu filho aceitar o que é princípio. Aí eu não aceitava sair em público essa notícia, porque mexia muito com... Mexe, né? Mexia não, na verdade, mexe com o psicológico dele. Mexe com a conduta moral dele. Poxa, sempre um rapaz de 23 anos, estudante, passar, sair do Maranhão para ir para outro estado, passar por tudo que ele passou e, por cima, com suspeita de abuso, é horrível para ele. Eu estava esperando e terei o momento certo para ele se abrir. Mãe, a senhora pode fazer o que a senhora quer, porque é possível. Antes, aí não queria nem ir à delegacia com vergonha. Agora, ele se sente mais à vontade em falar. Ele não tinha coragem de falar, ele tinha vergonha. Ninguém da nossa família sabia o motivo que a gente vai parar em coma. Só quem sabia, eu, meu marido e ele. E conversamos sobre isso. E a partir do momento que eu vi que estava difamando ele como o Luiz, que é o responsável da casa, que é o mais velho, ele mandou uma mensagem para mim dizendo absurdos, que aí tinha abusado de 3 mulheres, que o usuário de drogas disse aquilo, e eu disse, você vai pagar tudo que você está falando perante a justiça e prova, porque eu não trabalho com palavras, eu trabalho com provas. Eu nunca botei alguém na justiça que eu não ganhe sobre provas. Eu não vou lá assuntar ou blasfemar contra uma pessoa, não. Eu falo o que eu posso afirmar. Por esse motivo, eu chamei o Ayrton e comuniquei ele. Ayrton, eu vou entrar na justiça. Eu vou levar a mídia. Eu posso não ganhar 1 centavo, posso gastar milhões, posso trabalhar bastante, noite a noite, mas eu vou botar na justiça. Posso me arrebentar, mas eles vão pagar muito caro o que eles estão fazendo, o que eles fizeram. Porque ninguém sabe o que eu passei em saber o que meu filho está quase morto. Foi o sonho dele, porque ele sonhou desde os 14 anos estudar na UFOP, uma engenharia metalúrgica que ele se formou, no Ísima, e de lá ele cresceu esse sonho, se formar lá na UFOP. E daí, o que aconteceu com ele? Foi para lá, numa república indicada, disse que não ia ter nada disso, eu acreditei na história, que não ia ter esse tipo de coisas, de trote, porque eu estudei, eu li sobre isso. Não, não tem, isso não tem mais, isso não existe mais, trote, é crime, é proibido. E eu deixei, entreguei meu filho para ser praticamente morto. Acabando com o sonho dele, porque o sonho dele é se formar na UFOP. E agora? Quem vai fazer? Quem vai arcar? Quem vai pagar pelos esses atos? Tem que ter um responsável por isso, e são eles. E eles vão pagar. Bem,
a senhora tem, vocês têm recebido algum apoio técnico, algum apoio por parte da universidade?
Não, não estou recebendo.
Vocês chegaram a procurar?
Já cheguei a procurar, não estou recebendo nada de nada. O único apoio que eu estou recebendo é que eles vão entrar com o processo administrativo contra as pessoas que causaram os danos. Porém, ninguém arca com um plano de saúde, ninguém arca com uma caixa de remédio, ninguém arca com uma aplicação de medicação que meu filho está sofrendo. Nem por uma fisioterapia. Quem que vai fazer? Porque os meninos que deveriam fazer isso foi eles que praticaram o crime. Como eles mesmos acertaram comigo.
Sim. É, a senhora falou que a senhora trabalha, teve uma hora de depoimento que o Seixas ou Ayrton, a senhora trabalha? A renda
Sim.
familiar é possível vocês dizerem a renda familiar, só para eu ter uma noção? Aproximadamente?
Eu ganho
Quantas pessoas são na
na
casa?
minha casa, mora eu, meus três filhos, meu esposo, que está desempregado, a minha sogra, que é uma idosa, meu cunhado e a minha sobrinha. Somos oito pessoas. Pode assim, quem mantém a casa sou eu, porque eu trabalho como empregada doméstica. Meu cunhado, ele é paciente renal. Então, o que ele ganha de benefício é R$ 900, ele usa para a medicação deles, que não é pouca. A minha sogra tem um salário mínimo, que é utilizado também para a medicação dela, que ela tem problemas de saúde também seríssimo. Então, quem arca com a despesa da casa sou eu. E minha renda mensal é um salário mínimo. E uns bicos que eu faço fora a parte. Só que não dá.
Sim. Como é que vocês avaliam, está tendo investigação por parte de quais órgãos?
Da física, cívica e administrativa.
Está tendo investigação no caso de vocês, a Polícia Civil, Ministério Público, quem é que vocês sabem que está?
Civil, tá no civil. Tá na civil ainda.
O Ministério Público já tomou conhecimento por intermédio de vocês, não?
Não. Vai entrar agora que ele vai tomar conhecimento, porque eu tenho autoridade para o advogado, está entrando, procurando por mim. Porque, infelizmente, eu não. Eu estava de mãos atadas, não sabia para onde correr. Eu não sabia só para onde que eu. Qual o segmento da ida.
Sim,
Onde que eu ia começar tudo.
O normal é isso mesmo, né? A Polícia Civil faz o inquérito, depois encaminha ao Ministério Público, oferece a denúncia ou não. Mas eu queria saber, dada a repercussão do caso, dado ao
Sim.
fato de o Ministério Público estar envolvido, né, dedicado a essa questão na UFOP há algum tempo, eu queria saber se
Olha,
vocês tiveram algum contato já direto com o Ministério
não
Público.
tivemos contatos, não.
A
Não
senhora, e
tivemos.
aí no Maranhão, vocês estão tendo, é um assunto já conhecido no Maranhão, que foi amplamente noticiado para nós aqui em Minas Gerais, muita gente sabendo, né? Me parece que foi em jornal de edição nacional também. O assunto
Sim, foi
aí
nacional.
é
Foi
conhecido
nacional, foi aí que foi aqui também.
e vocês estão recebendo algum apoio daí aí no Maranhão de algum
Não,
órgão do Estado, alguma.
no órgão do Estado não está dando apoio em nada.
Vocês fizeram contato já com alguém aí do estado do Maranhão? Com alguma
Não,
autoridade?
não fiz contato com nenhuma autoridade até agora. Estou vendo como que eu vou fazer os contatos com esse tipo de nessa parte.
Isso nós vamos fazer, né? A Comissão de Direitos Humanos da Câmara, nós vamos entrar em contato com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Aí de qual cidade mesmo?
Eu moro em São José de Ribamar.
Com a cidade de São José do Ribamar, vou fazer o contato com a Câmara, né? E vamos fazer contato também com a Câmara, com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia de Minas Gerais, que pode ser que já esteja acompanhando o caso, não sei, e que também com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal e do Senado, né? Para que possam acompanhar esse caso, para que não aqui fazer o espírito de caça às bruxas, né? Mas para que se cesse definitivamente esse tipo de prática no seio da universidade. E aí, quem tiver que pagar, que pague, né? Pelos erros e tal. Não temos aqui A nossa intenção principal é de que isso cesse a partir do caso do seu filho, a partir do caso do Ayrton, né? Que ninguém mais sofra qualquer tipo de ação, né, dessa natureza, né? Ninguém mais seja vítima de coisas no interior, não só da UFOP, mas das universidades do país inteiro, né? E ninguém mais, né? De preferência, nenhum ser humano no mundo seja submetido a esse tipo de violência, né? Mas a nossa parte será essa, fazer contato possivelmente vamos ouvir também, conversar com os colegas ao final, né? Provavelmente vamos ouvir também o pessoal da República, alguém da República, que apresente a versão deles, e pensamos em um momento adequado realizarmos uma audiência pública sobre o assunto, né? Do Luciano, já conversamos sobre isso, né? Do Reginaldo está vivo também, do Renato Zoroastro, que eu não sei se está com a gente, que ele é suplente da comissão, mas é interessado no assunto. A gente realizar uma audiência pública chamando para essa audiência o seu filho, né? A República envolvida no caso, a universidade e também o Ministério Público, pelo menos esses atores, né?
Sim.
Se a Assembleia de Minas Gerais ou se a Câmara Federal se comprometerem a realizar essa audiência pública, a gente pode até deixar de fazer a nossa aqui, ou podemos fazer em conjunto. Já fui vereador outra vez, a gente já fez, e já fui presidente dessa Comissão de Direitos Humanos e outra legislatura também, a gente já realizou audiência pública conjunta da Assembleia de Minas Gerais com a Câmara Municipal. Então, nós vamos depois conversar aqui com os estudantes, com a assessoria jurídica da casa, para tomarmos, né, darmos os próximos passos, né? Mas nós queremos dar a nossa modesta contribuição para que esse caso seja apurado, né, tudo seja colocado às claras, e para que fundamentalmente para isso, para que esse caso, né, do Ayrton seja o último, né, que não se aconteça mais isso. Então, vamos dar aqui dentro das nossas limitações, tentar dar a nossa modesta contribuição. Sobre ajuda, sobre auxílio financeiro, apoio nenhum até agora, né? Isso é
Não.
fundamental, colegas vereadores. O que a gente puder fazer, quem tiver contato com pessoas do Maranhão, com políticos do Maranhão, que puder nos ajudar, né? Vou amanhã, hoje não consigo mais, procurar a reitora da universidade, para conversar com ela, a professora Cláudia Marliere. Não sei se ela está sabendo de tudo isso, que vocês não estão tendo nenhum tipo de assistência por parte da universidade, que pode não ter chegado ainda ao conhecimento dela. Não o fato, é claro que o fato sim, mas ela pode imaginar que vocês estejam tendo algum amparo, né, das pró-reitorias, né, relacionadas com o caso. Então, vamos levar isso ao conhecimento.
Não temos nenhuma ajuda financeira de ninguém.
Tá. Vocês
Não
receberam
tem.
algum contato? A universidade fez algum contato com vocês a posteriori?
Meus contatos só referente aos estudos, à parte pedagógica de Ayrton e sobre a análise dos documentos que foi enviado para o processo administrativo.
Sim.
Mas sobre auxílios ou alguma ajuda, ninguém me dá.
Sim. Está prevista alguma vinda de vocês aqui,
Bom,
sobre depoimento, alguma coisa assim? Tem alguma previsão?
se for preciso, eu não sei como ir, porque infelizmente as condições que pagar uma passagem, eu ainda estou ainda pagando passagem de Ayrton para lá, eu parcelei de 5 vezes. Fora que eu estou parcelando os remédios no cartão, então eu não tenho nenhum tipo de condição financeira para ir para Ouro Preto, Minas Gerais, fazer depoimento ou outra coisa que seja, porque gasto para passagem, minha e dele. Gasto de hospedagem, não tem condição. Porque eu opto em ir, então opto na medicação do meu filho.
Vocês têm o desejo de vir?
Se fosse necessário, eu iria sim. Com pouca.
Se isso for importante para acelerar o processo
Sim,
de
se
investigação,
fosse para acelerar o processo, eu iria sim, com certeza eu iria.
né? Uma coisa que
Sim,
nós
com
podemos
certeza.
fazer, uma
Tudo
coisa que
isso.
nós podemos
Bem mais.
fazer, eu não sei se a Câmara, eu não sei se pode contribuir financeiramente com essa situação. Provavelmente não. Vamos ver se a prefeitura pode, a própria universidade, né, se tem dotação orçamentária para essa finalidade, se pode fazer isso. Caso contrário, a gente também pode fazer uma coisa que a sociedade civil, eu não sei lidar com isso bem, faz, que eu vejo que várias entidades fazem, a tal da vaquinha, a vaquinha online, né, para que a gente possa contribuir, para que vocês possam, né, arcar com as despesas, né, que são decorrentes do ocorrido, né, e para que se possa fazer o quanto antes de concluírem as investigações, né. Então, eu pergunto se algum vereador, se vocês querem ainda falar nesse momento, ou se eu posso perguntar aos vereadores se querem fazer uso da palavra.
Pode perguntar para eles se querem fazer uso da palavra.
Algum colega vereador quer fazer uso da palavra? Não. Vai, Luciano. Você, sim, você vai? Luciano, está sem som. Parece que o vereador Luciano Barbosa deseja fazer uso da palavra.
Minuto que a gente vai olhar lá.
Também não tá conseguindo lá o microfone. Então é isso. Enquanto só terminar o meu relato aqui, né? Eu sou grato à República que me acolheu aqui quando vim para cá estudar em 96, mas sem ela ter me acolhido, não poderia ter vindo para Ouro Preto, né? Mas quero dar para o bem da própria República, do próprio sistema de moradia. Sempre disse isso aos colegas, gente: ou a gente se adapta, se moderniza, ou então as próprias repúblicas, eu já previ isso há 30 anos, correrão o risco, né? Elas mesmas estão se colocando em risco, estão colocando em risco a existência das próprias repúblicas. Então, é nesse intuito que eu quero ainda dar essa contribuição também para o sistema de repúblicas, né? Porque que tem a sua importância, né? Como uma organização, dos próprios estudantes que acolhem os calouros aqui. A gente sabe que eles estão bem organizados na REFOP, que é uma associação de repúblicas federais, né? Que me parece. Tem o
Oi?
diretório central dos estudantes também. Então, ok, Leandro. Então, quero dar também a minha contribuição, que eu devo ainda, entendo que eu devo ter essa dívida de tentar contribuir para que.
Tá escutando, Cruzul? Vai.
Então, sim, vereador Luciano, pode ir. Vereador Cruzul, teve algum problema? Pode assumir a palavra.
Boa tarde a todos, né? A gente fica muito triste de, nos dias de hoje, né? Igual o Cruzu comentou, a gente já achava que isso era um fato que já tinha ficado para trás, infelizmente não. E com toda certeza, a comissão aqui, nós vamos falar muito disso, no sentido da gente pombasta nisso, né? Um momento de não ouvir isso, esses acontecidos mais, né? Infelizmente, por parte da minha pessoa, eu achei que isso tinha já ficado para trás, como o Curuzu comentou, né? A gente sabe da importância da universidade, a reitora vem sempre, né, alertando. E já não aceita isso há muito tempo, né, Cruz? E, infelizmente, a gente tem esses tristes relatos. Então, pode ter certeza que a gente vai estar aqui, né? Não só a comissão, mas a Câmara Municipal de Ouro Preto, né? Vai medir esforços para a gente buscar, né, caminhos para minimizar o que aconteceu com você, mas pensando muito firmemente que isso não volte a acontecer com mais ninguém. Infelizmente, a gente não consegue, né, retratar ou mudar o que aconteceu com você, mas você expor esse fato mostra é muito importante, mostra muita coragem sua, porque poderia pode ou poderia estar acontecendo outros, ou pode ser que aconteceu vários e a gente está aqui sem saber. Então, é muita força aí, e a Câmara Municipal vai estar unida aqui, né, para a gente minimizar, né, e dar o apoio necessário que você merece, precisar, na medida do possível, somos muito limitados, mas nesses depoimentos, Sil, que deixa a gente muito triste, a gente buscar mais forças para pôr um ponto final nisso. A gente sabe da importância da universidade aqui, da UFOP, dos estudantes, mas como a senhora falou aí, um ato desse não é feito por um estudante, né? Então, pode ter certeza que nós vamos, sim, não vou medir esforços para buscar, né, apoio a vocês e chegar a um fim, que isso é inaceitável, né? Curuzu tem muita experiência, é um ex-aluno, né? E a gente vai trocar muitas informações aqui e tentar, né, que realmente seja o último, né? Infelizmente, a gente não tem, né, o poder, né, de falar está resolvido, mas nós temos condições de buscar caminhos para ajudar a resolver, né? Então, a gente fica muito triste, de ver escutar, né, os seus relatos, mas, por outro lado, a gente fica alegre que a coragem de você enfrentar isso, né, que não é fácil, nos dá a oportunidade e chama atenção para a nossa cidade, que a gente se entende lutar para pôr um basta nisso, né? Então, pode ter certeza que toda a comissão, a Câmara, é uma Câmara muito unida aqui, com as suas diferenças, mas com muito respeito entre si, não vai medir esforços, né, de buscar para colocar um ponto final nisso. Tá ok? Obrigado.
Obrigado, vereador Luciano. Pergunto se mais algum vereador, não sei, estou vendo que o vereador Reginaldo, se tem mais algum dos vereadores na reunião e que queiram fazer uso da palavra. Caso não haja, a gente vai caminhando aqui para o final, né, dessa oitiva. E eu estava dizendo, não sei se eu estava sendo ouvido, porque surgiu o problema novamente do microfone, que eu estava dizendo que as repúblicas federais têm uma associação que chama REFOP, né? Vocês ouviram isso? Ouviram? Na hora que eu...
Sim.
Ah, sim, pois é. E que essa organização, que eu saiba, eles condenam esse tipo de prática, né? Você sabe disso, Ayrton? Se você tem conhecimento da existência da REFOP, e se eles condenam.
Condenam, mas são coniventes, eles sabem o que acontece.
Sim. Alguma organização estudantil se manifestou, que você saiba, procurou vocês?
Que eu saiba, a Uni se manifestou em apoio, só que a UBCE e a Refop só deram nota de repúdio e disseram que não tinham poder para punir nada e averiguar se era verdade, isso que eles falaram.
Sim, mas se manifestaram então, porque de fato as entidades estudantis não têm o poder de, né, de investigação, mas se manifestaram. O DCE de Ouro Preto, da UFOP, se manifestou.
DCE, UNE, e que eu saiba se DCE, UNE e a Refop.
Sim. Bem, tem alguma coisa que não foi perguntado que vocês queiram falar? Vocês queiram. Enquanto vocês pensam sobre essa vaquinha online, eu vou ver aqui com o jurídico da Câmara se é possível fazer, né? Vamos fazer isso, né, Luciano Tavico, vereador Luciano Tavico. ver se a Câmara pode dar algum apoio, por exemplo, se eles quiserem se deslocar para Ouro Preto. A senhora disse para mim na conversa de celular, do WhatsApp, que estava precisando a respeito de plano de saúde, para o tratamento do seu filho, tem uma questão do plano de saúde que está. Só
Sim,
pode dizer aqui publicamente o
eu
que a senhora
tenho.
disse para mim no WhatsApp?
Sim, o meu filho foi obrigado a fazer um plano de saúde, a qual eu paguei as primeiras parcelas com o dinheiro que a família, nossa família, juntou quando eu estava aí. O Ouro Preto fez um Pix, né, solidário. Conseguiram, eu paguei minha estadia, tipo, comida, passagem de ônibus indo para o hospital, e as primeiras parcelas do plano eu paguei. Porém, esse mês venceu uma. E dia primeiro vence a outra e ele vai ser suspenso porque eu não tenho como pagar mais o plano de saúde. Por que que eu não tenho como pagar? Uma aplicação da medicação do couro cabeludo do Ayrton, que teve alopecia areata por estresse total durante o processo que ele esteve em coma, é R$ 500. O plano não cobre. Uma parcela do plano dele é R$ 580. Então, são duas que estão em atraso. Uma chega, vai entrar, outra em atraso. E meu filho vai ficar sem tratamento. Porque o SUS é demorado. E ele faz tratamento mensal até 15 dias. E eu não tenho condições financeiras de fazer isso.
Sim.
Cruzou,
Oi,
espera.
Luciano. Oi, Luciano.
É, eu acho que a gente podia depois nós reunir aqui internamente, junto com o jurídico, ver o que que a gente pode, né? O que a gente consegue, né? E aí, através disso, a gente vai trocando mensagens, informações aí, para também a gente não estar dando uma esperança que a gente não consiga resolver, né? Aí eu acho que a gente pode ter que fazer uma reunião nossa aqui interna, né? E ver o apoio que a gente conseguir. É lógico que a gente vai fazer na maior transparência, né, para a família.
Tudo bem. Mais alguma coisa? Ayrton, senhor Ayrton, dona Axa.
Nossa. É, como eu vou dizer mais uma vez, eu quero que vocês me ajudem a nessa luta. Gente,
Tem um som, tem um som alto aí, em algum
passou, é
lugar.
um carro.
Ah.
Gente, me ajudem nessa luta. Não só por Ayrton, e sim por outros estudantes que possam passar por isso ou estão passando. O meu apelo é só justiça, para que não ocorra mais esse tipo de coisa. Que outras pessoas possam estudar, morar e estudar em faculdades e morar em repúblicas, sem passar pelo que passa. Eu hoje pela manhã eu vi um relato, que ele relata onde é isso?
Investigação do Ministério Público.
Investigação do Ministério Público sobre repúblicas de Minas Gerais, daí de Ouro Preto. Denúncias sérias, os mesmos procedimentos que aconteceu com Ayrton, teve relatos que houve. Estudantes relataram que passam. Então, é hora de alguma coisa acontecer. É hora de manifestações. É hora de a justiça cair em cima. O Ministério Público alô, acorde. Está na hora. Vamos dar apoio para nossos jovens que precisam seguir em frente na vida. Se formarem numa faculdade federal. Gente, é muito lindo. Bom, ver um jovem. Estudar, passar no Enem, pobre, porque minha família, eu sou pobre. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa própria, eu moro de aluguel, com orgulho, pago um aluguel todo mês. Mantenho três filhos, eu tenho três estudantes dentro de casa. Tenho três rapazes, o Ayrton, o Daniel e o Moisés. Meus filhos são estudantes, nunca foram em reforço escolar, e são os melhores alunos da escola municipal de São José de Ribamar. E eu grito por justiça, porque meus filhos não merecem passar por isso. Nós não merecíamos passar por isso. Eles, nossos jovens, não merecem passar por isso. É só isso que eu quero. Que vocês me ajudem. Ajudem, porque é lamentável.
Muito bem. É, então, nós agradecemos seu Ayrton e dona Axa, né, pela participação nessa sessão da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. E repito que, conforme já disse o vereador Luciano, faremos aquilo que tiver ao nosso alcance, né, para que esse caso seja apurado e os responsáveis sejam punidos, e para que isso não continue acontecendo, né, e especialmente nesse momento que nosso país vive, né, onde a banalização da violência, da tortura, de coisas dessa natureza, que cessem em breve, né, e que o caso de vocês contribua também para isso, né, para que nosso país possa ficar livre desse ódio que nós estamos, né, que nós... Isso não combina com o povo brasileiro, nunca foi assim. Muito menos combina com o seio de uma universidade, né? Isso é coisa da resquício da época da ditadura aqui no Brasil, que eu achei que já tivesse sido superado, mas, infelizmente, ainda temos que trabalhar ainda para que isso seja definitivamente esse tipo de práticas, né? De tortura, de coisas, repito, que vimos muito na ditadura militar, para que possa não existir mais em lugar nenhum, nenhum canto, né, do nosso Ouro Preto, do nosso país e do mundo, né? Então, assim eu encerro essa sessão. Agradeço mais uma vez a participação de vocês dois. Se necessário for, tiver que ouvir novo depoimento de vocês, né? Ou se vocês entenderem que tem alguma coisa nova a revelar, que querem revelar, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, nós estamos à disposição. Vou dar esses encaminhamentos que eu disse, né? Cópia desse depoimento nós vamos encaminhar para o Ministério Público, a Polícia Civil, para a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, do Senado Federal, para a OAB de Ouro Preto, para a própria Universidade, para a REFOP, né? Embora esteja gravado, isso fica no YouTube, né? Para a própria República Sinagoga. Né? Eu pergunto se os vereadores estão de acordo com esses encaminhamentos. Vereador Luciano?
Sim.
Vereador Reginaldo Tavico? Sim. Você está sem som? Faz o gesto aí. Sim, sim. Tá. E também aqueles que eu falei de possibilidade de ajuda financeira para vocês, né, até para poder, para o bom andamento do processo de investigação, caso vocês tenham que vir aqui, né? E essa questão do cuidado, do plano de saúde, né, de vocês aí, vocês fizeram esse plano de saúde recente? Já tinham um plano de saúde?
Não, eu fiz quando ele estava no hospital, porque o médico da Santa Casa falou que ele precisaria de tratamento psiquiátrico e tratamento para fisioterapia por conta do movimento do lado esquerdo, que ele ficou tremendo, fazendo coma, e o tratamento do coração também, cardíaco. Eu fui obrigada a fazer porque o SUS aqui em Maranhão não me promete, você sabe, né? Uma eficácia imediata.
Sim. Você se lembra o nome, sabe o nome do médico que atendeu, ou dos médicos que atenderam aqui em Ouro Preto?
Ouro Preto, doutor Gabriel, doutora...
São todos da Santa Casa?
Sim, Cíntia. E tem mais outra que é Eliana. Era os médicos que tratavam dele. Tá. Santa Casa. Lá da UPA, ficou... eu não sei informar o nome do médico.
Ele ficou na UTI por quantos dias mesmo?
8 dias. 7 em coma, entubado. O 8º dia ele saiu do coma, mas ele continuou na UTI porque ele não estava muito bem, mas retiraram o sedativo dele e os tubos. Aí, depois disso, posteriormente, no 9º dia, ele foi para o leito.
Ficou 4 dias na UTI.
Ficou 4 dias na UTI. Mais 4 dias na UTI, fora o coma.
1 entubado e 3 desentubados.
Sim. Ok, então. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, por ter disposto a prestar esse depoimento, e vamos em frente aí, que nós vamos avançar, tenho muita confiança. Isso, né? Graças especialmente a essa, como disse o vereador Luciano, essa coragem, essa lucidez, essa determinação de vocês, né? E vocês, sem dúvida alguma, estão dando uma grande contribuição para que essas coisas não continuem a acontecer. Muito obrigado e agradeço também a quem nos acompanhou, quem nos assistiu. E conforme
Obrigada a todos vocês, viu? Agradeço de coração pela ajuda que vocês estão me pela oportunidade da de nós nos expressar, gritar, pedir apelo pela justiça. E por vocês é um bom caminho, porque eu sei, vocês são cidadãos de bens, são pessoas honestas. Então, venham ver e vão ajudar outras pessoas também com tudo isso que está acontecendo conosco.
Ok, muito obrigado. Agradeço mais uma vez aqui aos vereadores, Luciano e Tavico, à equipe técnica da Câmara e a todos os demais que contribuíram para que essa oitiva se realizasse. E sob a proteção de Deus, em nome do povo de Ouro Preto, declaro encerrada a presente sessão da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e temos uma boa tarde.